sociedade e das redes sociais e a própria Assembleia da República não pode ser ignorada e ficará para a história. O impacto da PPL nas relações contratuais, nas retribuições financeiras, na gestão de direitos coletivos, entre outros, as potencialidades que abre na dinamização do mercado, na afirmação de uma cultura nacional, na competitividade das nossas indústrias culturais e dos próprios mídia. Senhores deputados, impõe-nos a responsabilidade de contribuirmos para uma eficaz conclusão de um processo há muito esperado e desejado. Vamos ver quem fica do lado certo da história.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Agora o Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos hoje aqui para finalmente, e reafirmo finalmente, discutirmos as propostas de Lei 51 e 52 que visam a transposição para o nosso ordenamento jurídico da Diretiva Europeia 789 sobre o exercício dos direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões e retransmissões e da Diretiva 790 relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Vamos centrar apenas em dois pontos. Em primeiro lugar, o Parlamento Europeu aprovou estas diretivas no final de março de 2019 e no mês seguinte, desse mesmo ano, foram igualmente aprovadas no Conselho da União Europeia, inclusive com o voto a favor de Portugal. Iniciando-se assim um período de 2 anos em que os Estados-membros teriam que realizar a transposição das ditas diretivas. Este prazo de 2 anos terminou em junho de 2021. Significa isto que Portugal está em incumprimento desde essa data e enfrenta desde então uma pesada multa de 5 mil euros por dia, mais de 6 salários mínimos e meio, e é por dia. Senhor Presidente, Srs. Deputados, numa altura em que os portugueses estão cada vez mais sufocados por impostos e pelos preços cada vez mais elevados dos bens e energia, a incúria e incompetência socialista dá-se ainda ao luxo de permitir que Portugal seja penalizado em mais de 3 milhões de euros, que são obviamente pagos pelos impostos dos contribuintes. Mas, para além de enfrentarmos esta inevitável multa que os portugueses terão que pagar, também por consequência deste atraso, resulta igualmente uma brutal perda de receitas aos titulares de direitos de autor e direitos conexos, que estão assim desde 2021 privados de receberem as suas justas remunerações pela utilização dos seus trabalhos. Isto é, os autores e artistas portugueses não são devidamente remunerados pela utilização dos seus trabalhos, enquanto ainda é permitida uma perda fiscal aos que usurpam o trabalho destes autores e artistas nacionais, as grandes plataformas de internet. Por incompetência do Governo, penalizam-se os contribuintes portugueses, tal como os autores e artistas nacionais, e dá-se ao luxo de perder a receita fiscal que tanta falta faz a Portugal. Em segundo lugar, para além deste cenário que é bem demonstrativo do atual desgoverno, vem agora a correr apresentar estas duas propostas para a transposição das diretivas. Mas cinge-se a uma transposição literal, deixando de fora iniciativas de alterações que não só permitiriam a atualização para o século XXI de muitas leis nacionais já desadequadas, como também reforçariam o combate à pirataria, que representa nada mais, nada menos que uma perda anual, contas por baixo, de 200 a 300 milhões de euros por ano. Dinheiro que poderia ser usado para apoio às pequenas empresas. Sr. Presidente e Srs. Deputados, obviamente que o Chega viabilizará as iniciativas que finalmente transpõem as diretivas europeias, porque defendemos os superiores interesses de Portugal e dos portugueses. Mas não podemos deixar de reafirmar a incúria e desrespeito deste Governo Socialista, que jamais não é que um conjunto de cacos preso por uma cola já fora de prazo. Cá estaremos para trabalhar devidamente estas propostas de lei e trazer para o século XXI o setor nacional da comunicação e dos mídia. E, acima de tudo, defenderemos Portugal, a língua portuguesa, os autores e os artistas portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias, para uma intervenção. pelo LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, talvez pudesse passar a mensagem junto dos seus colegas de Governo, que já se aguarda com alguma ansiedade nesta Casa pela primeira diretiva que venha aqui a ser transposta dentro do prazo, que eu me lembro nesta legislatura ainda não aconteceu. E isto, Sr. Ministro da Cultura, acaba por ter consequências também para a diretiva que nos traz aqui hoje, porque o debate é feito de uma maneira que é menos completa, é menos integral e é menos participada por parte do Parlamento do que poderia ser, e nós que temos por obrigação e por gosto também ouvir as várias partes interessadas numa diretiva como estas, temos relatos distantes e contraditórios acerca de poderem ter sido ouvidas ou não. Registamos que querem iniciar um processo de consulta pública, aí a pergunta é porque é que então não fazemos a legislação no Parlamento, também com a participação das várias partes interessadas e dos afetados por esta transposição de diretiva. Seria assim que seria desejável, espero que haja compromisso da sua parte, que essa consulta pública será suficientemente aberta e prolongada, porque já agora, para estarmos atrasados, que então que façamos bem a transposição, para que os direitos em confronto possam ser supesados de forma equilibrada no resultado final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Governo traz a debate duas propostas de lei de autorizações legislativas sobre uma matéria bastante complexa e ao mesmo tempo sensível e que é geradora de um aceso debate. Estamos a falar dos direitos de autor e conexos no mercado único digital e em determinadas transmissões em linhas dos organismos de radiodifusão e de retransmissão de programas de televisão e de rádio. Em primeiro lugar, parece-nos que a forma encontrada pelo Governo de uma autorização legislativa de uma matéria com estas desta natureza não se configura a mais adequada para um trabalho de especialidade e uma discussão ampla e profunda que deveriam ser realizados na Assembleia da República. Em segundo lugar, quanto ao conteúdo, estas propostas enquadram-se no mercado único digital, que constitui um instrumento para o aprofundamento de desigualdades entre os Estados-membros. Perante a concorrência a nível europeu e a hegemonia das multinacionais geradora de enormes desigualdades, facilmente se compreende o prejuízo para os mais pequenos, também na área da cultura e da comunicação. Portanto, é neste contexto que estas propostas devem ser apreciadas. Estas propostas não são positivas para os autores e criadores de países mais pequenos como Portugal. Não contribui para a disseminação, partilha e acesso dos conteúdos culturais, pelo contrário, tem um caráter limitativo da liberdade de expressão, do direito ao acesso à criação e fruição culturais e não assegura uma justa remuneração dos autores. A realidade revela que as plataformas em linha são promotoras de monopólio e de fortalecimento do poder de mercado nas empresas multinacionais. As propostas do Governo não resolvem problemas, injustiças e insuficiências ao nível do reforço e da salvaguarda da cultura, da diversidade cultural e do multilinguismo, nem dos bloqueios geográficos no acesso a programas em português. Na verdade, são propostas que assumem os interesses dos grandes operadores privados e dos poderes do mercado digital, acabando por prejudicar artistas, criadores, intérpretes ou executantes e utilizadores. A questão não está no potencial que tem a inovação no setor digital para melhorar o acesso à informação e à cultura. Mas todos sabemos que num contexto, aliás, no sistema capitalista em que vivemos, haverá sempre aproveitamento por parte dos grupos económicos com impactos negativos, em particular para os artistas, como já referi, os criadores. Por isso, não acompanhamos estas propostas. O que é preciso é garantir que os autores, criadores, artistas, intérpretes, executantes, jornalistas recebem a justa retribuição pela utilização das suas obras e do seu trabalho. Que as grandes empresas responsáveis e proprietárias dos veículos ou suportes de divulgação ou comunicação e das empresas proprietárias dos meios de divulgação são responsabilizados pela concretização da justa remuneração. E também que sejam rejeitadas quaisquer medidas que possam ter a mínima interpretação de que são penalizadoras para os utilizadores da internet, quaisquer soluções perversas que redundem em práticas de hipervigilância ou de censura digital, e que seja promovida e efetivada a democratização da cultura, a liberdade de criação e fruições culturais, recusando submeter a cultura a uma lógica de mercado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A senhora deputada Inês Sousa Real pede a palavra, mas só tem 6 segundos. Friso bem, tem 6 segundos, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. É muito breve, é só para responder à preocupação do PSD, porque quanto à questão que foi levantada, o PAN não só atendeu àquelas que foram as preocupações da ERC e retive o cuidado de referir que em especialidade podemos trabalhar isso mesmo, até para ir ao encontro da Associação Portuguesa de Radiodifusão e também do próprio Considerando 23 da Diretiva, por uma questão de coerência e harmonização legislativa.
Muito obrigado, senhora deputada, sobretudo pela forma como geriu o seu tempo. E agora vamos passar ao encerramento deste segundo ponto da ordem de trabalhos e, para isso, dou a palavra ao senhor Ministro da Cultura. Tem a palavra, senhor Ministro.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, a solução que hoje aqui discutimos é uma solução equilibrada, protege a liberdade de expressão, protege efetivamente a liberdade de expressão, protege a inovação tecnológica e protege a remuneração justa dos direitos de autor e dos direitos conexos. É também uma solução desejada, que já resulta de um amplo debate público que existiu efetivamente na sociedade portuguesa e por isso também é diferente daquela que o Parlamento teve a oportunidade de apreciar na legislatura anterior e que continuará a ser debatida e discutida. E é também uma solução que não pode e não deve continuar a ser adiada e que por isso mesmo deve também refletir o consenso que efetivamente, o consenso social que existe no setor. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Cultura. E, sendo assim, passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Supostamente despeço-me e despedimos-nos da Sra. Ministra e do Sr. Ministro. E então, vamos para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Tem a ver com o projeto de lei número 310/15 do PSD. Tem vários arrastamentos, vou enumerá-los. Projeto de lei número 138/15 do PCP. O projeto de lei número 462/15 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 467/15 do PAN e o projeto de lei número 469/15 do Chega. Lembro que esta matéria, como aliás está na epígrafe do projeto de lei do PST, tem a ver com a revisão ao modelo de cogestão de áreas protegidas para melhorar a sua eficácia e garantir maior responsabilização. Sendo assim, tem a palavra para apresentar o projeto de lei o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Está tudo alinhado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a semana passada tivemos a honra de acolher na Assembleia da República um seminário da Ordem dos Biólogos, subordinado ao tema 50 anos das áreas protegidas em Portugal. Foi em 1971 que o decreto número 187 criou o Parque Nacional da Peneda Gerês, abrindo caminho à instalação das áreas protegidas no nosso país. No ano anterior havia sido publicada a Lei 970, referente aos parques nacionais e outros tipos de reservas, definindo as bases da política de conservação da natureza. Já passaram mais de 50 anos e muito aconteceu desde então nesta área da política do ambiente, apesar de persistirem grandes problemas e dificuldades. Temos hoje uma rede nacional de áreas protegidas que inclui parques e reservas de norte a sul do país, bem como as áreas da rede Natura 2000, que no conjunto prefazem sensivelmente 20% do território nacional. As espécies selvagens não pertencem a nenhum partido. E vários governos, incluindo os do PSD, foram dando contributos para a sua proteção. Relembro o Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico de 2015 e o impulso dado à sua reprodução e repovoamento. O país conseguiu inverter a tendência de extinção e a sua população já supera os 200 indivíduos, tendo havido continuidade de políticas apesar das mudanças de governo. Mas não nos iludimos. Vivemos uma crise da biodiversidade com um nível de gravidade semelhante ao das alterações climáticas. Há um decréscimo no número das espécies. As extinções estão a aumentar. Muitos habitats são perdidos por mudanças de uso do solo. os serviços de ecossistema estão em erosão. Neste